bem, vamos então dar início a esta audiência com a APD, agradecendo a presença do Presidente e da Tesoureira da Direção Nacional. Esta audiência é no âmbito do debate na especialidade da proposta de lei número 46/12 do Governo, será alteração ao Código de Trabalho, e a nossa metodologia, com a qual já tive a oportunidade de vos propor, era a seguinte: uma primeira intervenção vossa até 5 minutos. Depois, cada grupo parlamentar utilizaria 5 minutos também para vos colocar perguntas ou, enfim, tecer observações, e no final teriam 10 minutos para resposta ou outras considerações que entenderem fazer. E, portanto, teríamos uma previsão de uma audiência que não ultrapassaria os 40 minutos, enfim, com a tolerância que terá que sempre acontece nestas situações. Portanto, vamos dar início então à audiência com a APD. 5 minutos de intervenção inicial por parte da APD, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar, 10 minutos finais de resposta para a APD. Dou então assim início à audiência, cumprimentando todos, designadamente a APD, e agradecendo muito pela vossa presença na Comissão.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito boa tarde e muito obrigado pela oportunidade que nos dão de estarmos aqui hoje mais uma vez, trazer à colação matérias que são para nós, pessoas com deficiência, e para esta organização em concreto, determinantes. Estamos todos nós confrontados com uma operação legislativa que, no seio desta organização, nos remete para um quadro de grandes preocupações. Grande parte dos seus deputados aqui à volta da mesa já nos conhecem subajamente para saberem qual é, de facto, o nosso cariz ideológico de fundamento humanista, que colocamos sempre em primeiro lugar as pessoas. Ora, nós, relativamente à proposta que tivemos a oportunidade de analisar, aquilo que nos preocupa é que estaremos, com toda a certeza, perante um documento que irá criar grandes dificuldades nas relações laborais a todos os trabalhadores, mas tem a ver exatamente com a especificidade do grupo que aqui representamos. Mas, às pessoas com deficiência, esta situação pode, de facto, ser muito mais agravada. Ou seja, nós estamos com uma proposta, perante uma proposta, que a situação de inadaptação ao local de trabalho pode, na verdade, ser uma rampa de lançamento para, de uma forma muito, muito rápida, muitas pessoas com deficiência que dificilmente terão entrado no mercado de trabalho, mas que, possivelmente, com muita rapidez, poderão vir a afastar-se dessa situação de empregabilidade. Recordo que não está decorrido muito tempo que esta Casa teve a oportunidade de aprovar a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Convenção essa que claramente se coloca em oposição àquilo que a proposta que temos hoje em cima da mesa se traduz. Ou seja, a ser aprovado a proposta que nós tivemos acesso, claramente que o Estado português se coloca em contradição com aquilo que ainda não há muito tempo aprovou por unanimidade. Dizer-vos ainda que, no nosso entendimento, também aquilo que está estabelecido na Diretiva 2000/78/CE de 27 de novembro, o que é plasmado neste instrumento europeu não contempla este tipo de alterações que estão a ser propostas. Ora, face a esta preocupante situação, decidimos encetar, a exemplo do que fazemos relativamente a outras matérias, um conjunto de contactos, e nomeadamente com todos os grupos parlamentares, sem exceção, sendo que com a esmagadora maioria já tivemos a oportunidade de conversar bilateralmente, no sentido de os sensibilizar para a importância de, nos trabalhos que vão desenvolver durante as próximas semanas, terem atenção que, de facto, não estamos todos perante as mesmas oportunidades. Logo, se estivermos todos perante o mesmo tratamento, certamente que estamos a criar uma situação de discriminação negativa. E, nesse sentido, o documento que, Sr. Presidente, lhe entrego com alguns exemplares, mas que podemos mandar por versão digital, se entender necessário para distribuir para os restantes elementos desta comissão, teremos todo o gosto e dentro de minutos ele estará cá. Este documento tem, tem o seu quarto capítulo, que tem a ver exatamente com a nossa, com aquilo que é a nossa proposta. E que passa a ver de uma forma muito sintética, que diz proposta, considerando que os artigos 363, 364, 365 do atual Código de Trabalho contemplam o despedimento com justa causa com base na inadaptação ao posto de trabalho, considerando que a proposta de lei 46/12 vem facilitar as condições em que um trabalhador pode ser despedido por inadaptação ao posto de trabalho através das alterações do artigo 375, nomeadamente prevendo que o empregador possa não introduzir modificações ao posto de trabalho. 3. Tais propostas violam normas comunitárias e convenções internacionais, que obviamente já tive a oportunidade de abordar. A Associação Portuguesa de Deficientes propõe que, no caso dos trabalhadores com deficiência, o legislador atenda às disposições da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e da Diretiva 2000/78/CE, de 27 de novembro, e preveja em respeito pelo disposto no número 3 do artigo 84, condições específicas de prestação de atividade e exceção à regra no despedimento e na adaptação. E, basicamente, de forma muito resumida, era esta matéria que gostava de partilhar convosco, de vos ouvir e de tentarmos criar aqui uma plataforma de ação, de entendimento, que nos permita evitar maus maiores no futuro relativamente às pessoas com deficiência. Muito obrigado.
Nós quem agradece. Pedia também o envio na versão digital para ser imediatamente distribuído pelos senhores deputados. Dou a palavra ao parlamentar do PSD, senhor deputado Maria da Conceição Pereira.
Muito obrigada, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Dr. Humberto Santos e a doutora Marta Azevedo, em representação da Associação Portuguesa de Deficientes, e em nome do grupo parlamentar quero agradecer a vossa disponibilidade para estar uma vez mais connosco. Como disse, já houve vários contactos, digamos, bilaterais, também já tivemos a oportunidade de conversar. Já nos conhecemos há algum tempo nestas áreas e quero aqui enaltecer realmente o trabalho que a Associação tem feito, que sempre que há documentos de relevada importância tem dado o seu parecer, tem-nos feito chegar a sua opinião e as suas achegas, desde o momento, normalmente, dos orçamentos de Estado, como de outras questões laborais, e desta vez, mais uma vez, estão presentes para, enfim, chamar a atenção dos senhores deputados, embora essa seja também a nossa obrigação, mas nunca é demais que as associações que acompanham no terreno os problemas de uma forma mais direta o façam da forma como estão a fazer. Como sabem, o grupo parlamentar do PSD, ao longo dos tempos, sempre tem mostrado uma preocupação por esta área, pela área da deficiência, e recordo que, na última reunião que tivemos bilateral, o Dr. Humberto Santos dizia-me, e é uma realidade que nós muitas vezes constatamos, é que as pessoas portadoras de deficiência são muitas vezes as últimas a conseguirem um emprego e as primeiras a ser dispensadas em tempos difíceis, em tempos em que o desemprego. E por isso, muitas vezes, nós tivemos já que tomar medidas de proteção ao emprego, precisamente para tendo em mente essas dificuldades e esses problemas que advêm, por razões diversas, porque muitas vezes essa regularidade, a dificuldade do emprego e depois a regularidade de produtividade é difícil, porque nós sabemos, porque há várias situações e vários tipos de deficiência. E também todos também temos consciência que é sempre muito melhor, por todas as razões, que alguém que seja portador de deficiência, que esteja num emprego, que esteja a oferir o seu salário, certamente é muito menos dispendioso para o Estado, mas para além disso, que se calhar não é o mais importante é que a pessoa se sinta integrada socialmente, se sinta que está a ser acompanhada. E por isso eu penso que as achegas que aqui nos traz são importantes. Quero-lhe aqui dizer, e já agora deixava-lhe essa questão, como nós conversámos, o chamar a atenção E é essa a proposta que nós iríamos fazer e que tem na nossa mente, não sabemos se será acolhida, que era de chamar precisamente a atenção para as convenções assinadas, para aquilo que existe, que se sobrepõe, como é óbvio, que já tem que valer, se pode dizer assim, para a lei, e disse muito bem, mas se acha que a Associação Portuguesa de Deficiência, se acha bem que nós possamos, uma vez mais, e de uma forma concreta, nesta proposta que está presente e que, que está em análise e que está neste momento a ser discutida na especialidade, que possa trazer essa referência, se será uma ajuda importante para responder às questões que aqui nos trazem. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Mário Ruivo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar os Srs. Presidentes da Associação Portuguesa de Deficientes, o Dr. Humberto Santos e a Dra. Marta Azevedo. Também aqui, em nome do Partido Socialista, saudar o trabalho que tem sido desenvolvido pela vossa associação e também o trabalho que é desenvolvido por todos aqueles que têm que ter uma adequação no seu posto de trabalho e tentar dar o seu contributo para a nossa economia. Acho que o têm feito com grande dignidade, com grande capacidade e com grande competência nos casos que nós conhecemos, e isso só vem realçar a vossa preocupação e vem realçar também a nossa preocupação. Como sabem, o Partido Socialista sempre teve posições de defesa daquelas que são as vossas preocupações e tem tido sempre um mecanismo legislativo que venha sempre acompanhando esse reforço do vosso papel. De qualquer forma, agradecendo a vossa presença, temos que dizer que saudamos, obviamente, a celebração do Acordo de Concertação Social sobre o Crescimento e Competitividade e Emprego, que foi celebrado em 18 de janeiro de 2012. O Partido Socialista sempre valorizou a concertação social e o papel de diálogo social no quadro das relações de trabalho e, por isso mesmo, enquanto Governo, foi subscritor de vários acordos de concertação social. Como afirmámos já no plenário da Assembleia, durante a discussão da proposta de lei, o Partido Socialista honra sempre os seus compromissos, os compromissos do presente, os compromissos do passado. Por isso, todos os compromissos, incluindo naturalmente os de natureza laboral, inscritos no memorando e de entendimento, terão que ser cumpridos e respeitados dentro daquilo que é a nossa política. O mesmo não se aplica, naturalmente, a medidas de política laboral, que manifestamente se afastem dos compromissos assumidos no memorando ou que correspondam a um cumprimento defeituoso do mesmo e que impliquem um maior desequilíbrio nas relações laborais. O Partido Socialista sempre pugnou por relações laborais estruturadas na base da adaptabilidade negociada, em particular através da negociação coletiva, e por isso recusa soluções assentes numa lógica da individualização das relações laborais, em detrimento da promoção da autonomia contratual coletiva e com respeito pelos princípios da liberdade sindical. Face à situação económica e social do país, à ausência de crescimento económico e aos mais elevados níveis de desemprego da nossa história, gostaria de conhecer a vossa opinião sobre o impacto que estas medidas preconizam, o impacto destas alterações no âmbito do Código de Trabalho, na vossa situação. Já foram ressaltadas aquelas que são as vossas preocupações, mas se elas também se têm algum impacto naquela que é inclusiva a relação de oferta de emprego e a relação de procura de emprego, se isso terá também alguma... serão afetados por essas medidas. E em que medida que estas alterações que estão em cima da mesa se adaptam às novas necessidades da competitividade de emprego, na vossa perspectiva, e se vão resolver o problema das empresas e do emprego? Porque nós temos o entendimento que não são medidas só como estas que são propostas que resolvem o problema da competitividade e do emprego. Também ouvir a opinião da Associação sobre o impacto na vossa perspectiva e atendendo à especificidade, mas no âmbito mais geral, o impacto que essas medidas têm deste novo Código de Trabalho, desta nova proposta, na conciliação da vida profissional com a vida familiar, designadamente num conjunto do chamado banco de horas e um conjunto de introduções que são introduzidas. E também, finalmente, a última pergunta que vos queria colocar é se, na vossa perspectiva, esta eliminação dos feriados tem algum impacto, se entendem que essa eliminação dos feriados tem algum impacto naquilo que é a competitividade e o emprego relativamente àquela que é a proposta que nos apresenta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, com certeza, está concedida. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista Português, Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, eu pedi precisamente para trocar a ordem aqui com o CDS. Tenho uma audiência agora às 14h30 e não queria deixar de referir uma série de questões que aqui foram colocadas e, portanto, dar em primeira instância uma saudosa coloração numa com uma saudação à APD, pelo papel que desempenha no que diz respeito à representação das pessoas com deficiência, a forma como tem desempenhado esse papel e a questão que coloca aqui muito em concreto. Eu, sem perder grande tempo em torno dos elogios ou das restantes questões, iria-me centrar naturalmente naquilo que é mais específico neste Código de Trabalho para as pessoas com deficiência, partilhando aquilo que aqui foi dito, não é? Isto é um pacote laboral que é efetivamente mau para a generalidade dos trabalhadores, mas que tem efetivamente consequências muito gravosas relativamente às pessoas com deficiência. Eu acho que o que deve ser colocado aqui aos grupos parlamentares é, no plano concreto, o que é que se vai fazer relativamente a esta matéria. E há aqui um assunto, que é o assunto do despedimento por inadaptação, que aqui foi colocado, que efetivamente tem uma problemática, uma análise e um efeito potencialmente devastador sobre as pessoas com deficiência e, portanto, as preocupações aqui demonstradas relativamente a esta matéria têm, na nossa opinião, fundamento. Quando, no que se diz respeito ao despedimento, se deixa de considerar uma introdução de um novo método de produção, quando, no fundo, passamos a ter despedimentos por ineptidão e não por inadaptação, porque a inadaptação implicava a não adaptação do trabalhador a alguma coisa, em bom rigor o que o Governo propõe, nome de inadaptação é uma ineptidão, é considerar aquele trabalhador que sempre desempenhou aquelas tarefas da mesma forma, com os mesmos meios de produção, mas que, de repente, porque o patrão assim entendeu, na nossa opinião, não é capaz para desempenhar as tarefas, essa ineptidão, no que diz respeito às pessoas com deficiência, é perigosíssima. É perigosíssima porque, naturalmente, cabe aqui um campo de subjetividade naquilo que é a qualidade ou a qualidade ou a quantidade do trabalho, que efetivamente, no que diz respeito a uma pessoa com deficiência, tem particularidades muito sensíveis. E, naturalmente, qualquer patrão poderá despedir, em função da quebra da qualidade do trabalho, uma pessoa com deficiência, encontrando aqui um conjunto de critérios subjetivos. E este despedimento, que é efetivamente subjetivo e, na nossa opinião, inconstitucional, naturalmente, que coloca aqui sérias preocupações relativamente a esta matéria. Naturalmente que o PCP irá intervir nesta matéria, numa perspectiva que é combater e votar contra este despedimento por inadaptação, que deveria ser rebatizado por ineptidão, que é inconstitucional, já há diversos acórdãos nesse sentido, inclusivamente, e, portanto, estaremos cá para batalhar, mas efetivamente coloca-se aqui um problema muito concreto desta realidade das pessoas com deficiência e do problema que isto representa para as pessoas com deficiência depois no mercado de trabalho. E, portanto, concordando com aquilo que foi dito, não é? Acho que efetivamente esta comissão deverá, na discussão na especialidade, encontrar aqui formulações que permitam responder à questão colocada pela APD, sendo que o PCP terá uma postura de combate relativamente a todo o articulado deste despedimento por inadaptação. Naturalmente estaremos disponíveis para encontrar formulações que respondam a esta realidade e a este problema concreto colocado para a APD. E, portanto, mais uma vez agradeço. Eu peço desculpa ao Sr. Presidente, à APD em particular, meus retentos senhores deputados, eu tenho uma audiência que está a decorrer agora mesmo e, portanto, teria que me ausentar, mas registamos com agrado e com acolhimento as propostas apresentadas pela APD. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao deputado Rodrigo de Almeida, Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma primeira palavra para cumprimentar a APD e dar as boas-vindas ao Sr. Humberto Santos e à Sra. Marta Azevedo. Dizer o quanto estimamos, enquanto CDS e enquanto cidadãos, o vosso trabalho, o vosso conhecimento, a vossa persistência, a vossa luta diária pela defesa dos direitos das pessoas com deficiência. E dizer-vos que acolhemos e compreendemos perfeitamente as vossas preocupações neste momento. E que, mais particularmente, a cláusula da inadaptação ao local de trabalho, nós só podemos compreender e só podemos aceitar a partir do momento em que deixe de fora aqueles cidadãos que, pela sua diferença, não estão em igualdade de circunstâncias com os outros trabalhadores para serem, digamos, eventual objetivo da prática desta norma. Portanto, não nos parece que, inclusivamente a nível constitucional, possa ser interpretado de forma diferente. Nós conhecemos a Diretiva 2000/78 da Comunidade Europeia, conhecemos e respeitamos a Convenção, entendemos que mais do que a Diretiva ou do que a Convenção, estamos a falar de direitos humanos num sentido mais lato e que os princípios humanistas que devem reger a prática da política em Portugal e em qualquer Estado democrático estão por trás dessa salvaguarda que devemos ter e garantir, e é nesse sentido que eu vos digo que o CDS, nesta discussão que agora começa, terá um papel ativo, interventivo, na defesa da salvaguarda dos direitos das pessoas com deficiência. Portanto, quanto a isso, que não restem dúvidas, é uma causa que é nossa e que eu creio que é de todos. Não vou particularizar nem partidarizar, porque não seria justo nem sério em relação a uma matéria destas, e que contará sempre connosco na primeira linha desta ação de cidadania, chamemos-lhe assim. Mas dizer que o próprio Governo, eu creio que sairá também do próprio Governo a salvaguarda destes casos. Eu lembro, por exemplo, no programa Estímulo 2012, que este Governo teve a preocupação de criar uma majoração dos benefícios para as empresas que contratem pessoas com deficiência. Portanto, não faria sentido, em consequência e em coerência, agir de forma diferente agora que se discute o pacote das leis laborais. Nós ficámos satisfeitos com o acordo de concertação social, foi dos mais abrangentes e dos mais pacíficos que foram apresentados até hoje à sociedade portuguesa. É um bom acordo, agora será um bom acordo se salvaguardar os direitos das pessoas que têm uma desvantagem na competitividade no mundo laboral quando comparadas com os outros trabalhadores. E só poderá ser justo e só poderá ser um bom acordo se encerrar em si também a salvaguarda das pessoas com deficiência. É nessa linha que o CDS agirá, é nessa linha que o CDS intercederá e intercederá ativamente, e contam com o nosso apoio nesta vossa preocupação, que é legítima, que faz sentido, mas que acreditamos que, com o esforço de todos, portanto, será facilmente ultrapassada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Mariana Aiveca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Humberto Santos e a Dra. Marta Azevedo, da APD, e também agradecer o contributo que aqui nos trazem, que eu creio que é um contributo mais consensual. Ficámos a perceber, pelas intervenções do PSD e do CDS, que viram propostas de alteração destes dois grupos, que são os grupos que sustentam o Governo. O CDS diz-nos até que o Governo fará alterações neste sentido, portanto, poderá fazer. Se assim for, ainda bem, e, portanto, deixando já um pouco esta nota. Agora, o que eu queria dizer, eu não me queria pronunciar sobre o acordo de consultação social, nem sobre as competências desse acordo, porque o que nós estamos a discutir é num outro âmbito, não é? Não é a concertação social que faz leis, quem legisla é o Parlamento, e, portanto, acho que a cada um as suas competências, e, portanto, creio que está ultrapassada a questão de exaltação ou de qualificarmos, de qualquer forma, o que foi o acordo de concertação social. O que importa é que estamos perante uma proposta de lei que faz alterações profundas ao Código de Trabalho, alterações que vão num sentido de retrocesso e num sentido de contrário àquilo que é o espírito constitucional, nomeadamente no que à segurança no emprego diz respeito. Mas porque hoje estamos a discutir uma particularidade desta lei, também não interessa muito fazer aqui uma análise exaustiva de todo o seu conteúdo. O Bloco de Esquerda já teve a oportunidade de fazer esse pronunciamento em sede de generalidade e naturalmente que durante a discussão na especialidade o retomará. Indo ao ponto e às questões aqui levantadas pelas pessoas com deficiência. Todos sabemos, e até parece que no discurso há sempre um grande consenso, que as pessoas com deficiência são sempre a parte ainda mais frágil neste mundo do trabalho, que é já difícil e que já é o mundo do trabalho, que embora haja muitos discursos de inclusão, acaba por ainda deixar muito a desejar naquilo que é a inclusão e numa inclusão efetiva, a começar, como todos sabemos, e portanto tudo isso são também lugares comuns e discussões que já viemos a fazer, a começar pelo setor Estado, que efetivamente a grande parte das vezes não cumpre as suas obrigações nesta integração e neste mercado de trabalho inclusivo. E portanto, as questões aqui levantadas pelo Dr. Humberto Santos, pelo Sr. Presidente da APD, têm toda a razão de ser. Há uma diretiva que o Estado tem que honrar e tem que cumprir, obrigatoriamente, para além de uma convenção e o significado concreto de uma convenção, mas há uma diretiva que é impositiva e, portanto, que impõe, de facto, que as pessoas com deficiência sejam tratadas pela sua diferença, naturalmente. E, portanto, esta alteração à legislação, obrigatoriamente, tem que cumprir este requisito, coisa que o Governo lamentavelmente desprezou, mas nunca é tarde para emendar a mão e esperamos que venham as propostas que possam alterar esta questão. Para nós, bem melhor seria que esta proposta não existisse. Esta, de facto, é uma proposta que não só faz um grande retrocesso, como já disse, como também agrava e agudiza em grupos profissionais, como é o grupo das pessoas com deficiência. Mas a verdade é que todo este conceito, ou novo conceito de inadaptação, pressupõe até um novo conceito jurídico, aliás, temos discutido isso. E, portanto, temos as maiores reservas, e dissemos já publicamente, sobre a constitucionalidade deste novo conceito, bem como outras matérias que versa esta proposta. Portanto, neste sentido, o que queria então dizer é que o Bloco de Esquerda acolherá as propostas que a APD aqui nos traz, apresentá-las-á em sede de especialidade, e esperemos que quem determina, e neste caso há uma maioria absoluta que determinará, e portanto não nos podemos esquecer desta condição, esperamos que quem determina de facto honre os compromissos e no fundo portanto, tenha consequência o discurso que aqui ouvimos hoje por parte das bancadas que sustentam o Governo, pelo menos nesta área que é muito espartilhada ainda e é muito insuficiente na nossa perspectiva, mas de qualquer forma esperamos que efetivamente tenha consequência o discurso naquilo que depois conseguirmos ver plasmado na futura lei. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Devolvo agora a palavra à APD para uma intervenção final até 10 minutos de resposta ou de outras considerações que entenderem juntar à nossa discussão.
Muito obrigado. Srs. Deputados, é óbvio que para nós é sempre um motivo de satisfação o reconhecimento que outros nos possam fazer, e neste caso os senhores deputados. Mas acreditem que a nossa satisfação vai ao rubro quando as nossas propostas aqui apresentadas são de facto tornadas depois em objetividade de lei. Isso será a melhor forma de nos poderem fazer reconhecimento e dar jus ao esforço que, em regime de voluntariado, vamos tentando dar a esta causa dos direitos humanos e que estamos em crer que nesta matéria em concreto vamos encontrar, de facto, esse feedback e essa disponibilidade por parte de todos para nos ajudarem a ultrapassar esta matéria que nos preocupa. Como devem imaginar, eu estou aqui hoje e os que me conhecem sabem que eu, para além daquela deficiência que é mais visível, que é a deficiência motora, tenho uma outra que é de incontinência verbal, quando começo a falar um pouco mais me calo. Então tive que vir para aqui hoje num compromisso entre aquilo que era a contenção e a objetividade para tentar não vos estragar a tarde. e por isso eu não vou conseguir responder como gostaria a cada um dos seus deputados, mas vou tentar fazer o melhor possível. Sra. Deputada Conceição Pereira, de facto nós não temos nada a obstar, pelo contrário, agradecemos mesmo que seja enfatizado aquilo que são os aspectos que a Convenção refere sobre esta matéria, bem como os demais instrumentos normativos que nós podemos encontrar no quadro normativo europeu, portanto, que são instrumentos aos quais o Portugal está também sujeito a ter em consideração na legislação que vai emanando. Por isso tem, da nossa parte, o total apoio e agradecemos que tal seja feito, porque estamos em crer que, se todos estivermos conscientes que, ao legislar num determinado sentido, se esse sentido vai em clara oposição e em contraponto àquilo que há muito pouco tempo esta Casa e uma boa parte dos seus deputados que estão hoje aqui em funções, hoje aqui, não digo nesta sala, mas na Assembleia, há dois, três anos atrás, já não me recordo, não preciso exatamente quanto tempo, aprovaram de igual forma a Convenção, digamos que estariam todos esses numa situação de contradição. Portanto, parece-me que há que fazer, disponibilizar essa informação, esse conhecimento, para que a decisão seja tomada em consciência, e se for tomada em consciência, e se mais nenhuma outra, nenhum outro fator possa contaminar esta decisão, temos a certeza que ela não avançará. Doutor Mário Ruivo, eu, relativamente às questões que o doutor me coloca, vou dizer que vai ser aquela situação que eu vou ser aqui com o sentimento de maior frustração, porque como tantas e tão importantes matérias, que eu não lhe vou conseguir responder a todas de igual forma. Mas quero dizer que estarei absolutamente disponível, eu e os meus colegas da Direção Nacional da Associação de Deficientes, para, em momento próprio, quando o Sr. Deputado, a sua bancada o entender, podermos vir a esta Assembleia para podermos conversar convosco sobre todas as questões que aqui colocou. Mas ainda assim, e de uma forma muito, muito sintética, lhe digo, Sr. Deputado, muitas das pessoas com deficiência têm as suas vidas, de facto, para serem possíveis, num plano de interação social, devidamente estruturadas do plano familiar. Muitos de nós têm, de facto, uma dependência de terceiros. E que destabilizarmos um pouco que seja esta realidade significa, pura e simplesmente, criarmos um processo de entropia familiar terrível. É evidente que a alteração de horários em qualquer família, em que hoje sabemos que temos filhos nas creches, nas escolas, que os agregados familiares têm que garantir depois o funcionamento familiar, sabemos que isto tem enorme peso quando interferimos nesta dimensão familiar. Mas no que diz respeito às pessoas com deficiência, acredito que, na verdade, isto tem um impacto, por vezes, devastador. E, para além da questão do impacto devastador, que é o de desestruturar o funcionamento de pessoas que estão dependentes de terceiros, há também uma questão que é a questão da oferta de resposta de prestadores que só podem transportar as pessoas com deficiência naqueles horários, que, bem, há um conjunto de condicionantes que estão a montante e a jusante, que no caso destes cidadãos em concreto, está fora de causa tentarmos pensar que tudo funcionará igual, neste momento, que tudo funciona igual, de forma igual. Um outro aspecto que nos preocupa relativamente a este diploma e que, de alguma forma, se prende com aquilo que o Sr. Deputado colocou, é a questão, que é a questão de... há cidadãos portugueses, nomeadamente cidadãos com deficiência, que durante anos se formaram e investiram anos da sua vida numa determinada atividade profissional. De acordo com as suas capacidades, as suas competências, os seus meios, é aquela função que eles de facto podem exercer. Ora, se por qualquer motivo lhes retirarmos a possibilidade de exercer essa mesma competência, essa mesma capacidade, o que é que lhes estamos a fazer? Não é colocá-los num banco de emprego ou num banco de desemprego para o caminho do emprego. É pura e simplesmente colocá-los numa situação que dificilmente eles dali partirão para outra, a não ser para uma situação de subsídio ou dependência, que não é uma qualidade, nem um requisito que o próprio esteja interessado. Nenhum de nós que está à volta desta mesa, nem os outros 10 milhões de portugueses que estão lá fora, estamos interessados. Porque para mantermos estas situações em situação de subsídio ou dependência, significa que estamos a dar condições de vida infra e o encargo considerável nos nossos impostos, desnecessariamente, quando o que nós precisamos, de facto, é ter pessoas ativas. E dizer-vos, Srs. Deputados, e com toda a franqueza e frontalidade, todos nós sabemos, e aqui me dirijo, às Srs. Deputadas que temos aqui em sala do PSD e que eu tenho o prazer de conhecer já há algum tempo, a doutora Maria de Mercedes, a doutora Conceição Pereira, também ao doutor Raul da Almeida, dizer-vos que temos relativamente a vós uma expectativa redobrada, como perceberão, face ao enquadramento atual aqui da correlação de forças na Assembleia da República. A todos reconheço uma sensibilidade social que permitirá, certamente, não deixar que este assunto caia e que este assunto avance como está. E que, se mais alguma coisa, e agora isto é extensível para todos, e se mais alguma coisa for preciso da nossa parte para ajudarmos a construir um patamar de entendimento no sentido de se encontrar solução para esta questão colocada, por favor, contem connosco. Aquilo que estiver ao nosso alcance estará também ao vosso, garantidamente. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado ao Sr. Humberto Santos, à Sra. Marta Azevedo e à APD pela audiência e pelos contributos que nos deixaram e que depois distribuiremos por todos os deputados. Damos por encerrada a audiência e também a reunião, uma vez que o ponto 2 passará para a próxima sessão. Era a fixação da redação final do projeto de resolução. Como não temos quórum deliberativo, passará para a próxima sessão. Está bem? Muito obrigado a todos.